A entrevista com o secretário nacional de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, o Dr. Cláudio Panueiro, ele que está conosco, com quem nós vamos conversar sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é hoje. Secretário, bom dia para o senhor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa e muito obrigado pela atenção, secretário.
Muito obrigado à Rádio Nacional, à Revista Brasil, é uma grande satisfação participar do programa hoje.
Secretário, como têm sido as ações do Brasil nas suas obrigações constitucionais em relação às políticas públicas voltadas à acessibilidade, voltadas às pessoas com deficiência?
Bom, o Brasil assumiu, a partir dos anos 2000, um compromisso internacional quando ratifica a Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. De lá para cá, foram adotadas algumas ações, como a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, em 2015. E agora, durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, nos toca regulamentar grande parte dos artigos da lei para que essas ações que foram previstas pelo Parlamento agora se tornem ações verdadeiramente que acessam o nosso cidadão.
Agora, secretário, a conscientização da sociedade brasileira sobre os direitos da pessoa com deficiência é uma realidade demonstrada através das políticas públicas ou esse caminho ainda continua distante, precisando de um empenho maior da sociedade?
Na realidade, a data de hoje é uma data muito significativa nessa temática. Essa data de 3 de dezembro foi reconhecida pelas Nações Unidas em 1992 como sendo o Dia Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, justamente para promover uma reflexão mundial a propósito das nossas necessidades enquanto pessoas com deficiência. Repare os nossos ouvintes que é um problema mundial, tanto assim que as Nações Unidas chegam a criar um dia específico para que todo mundo pare hoje e reflita sobre aquilo que tem sido feito. Do nosso ponto de vista, temos hoje o orgulho de lançar o que se chamará daqui por diante o Prêmio Acessibilidade. Pelas mãos da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o Brasil está criando uma premiação para que a sociedade brasileira traga à luz as boas práticas voltadas às políticas para as pessoas com deficiência. Explico. Normalmente, existem muitas pessoas, Brasil afora, que realizam boas ações em favor de pessoas com deficiência. Mas essas boas ações ficam, muitas das vezes, isoladas, presas à sua própria realidade. Uma cidade no interior do Amazonas, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, e o resto do Brasil não tem conhecimento dessas boas práticas. O que a primeira-dama fez? Ela construiu um plano e um prêmio à acessibilidade para que essas boas práticas sejam apresentadas ao Brasil. E hoje nós teremos a honra de contemplar algumas entidades que realizaram esse trabalho ao longo dos anos e que darão conhecimento a toda a sociedade brasileira. Isso serve, por um lado, de incentivo para que as próprias entidades vencedoras do prêmio sigam na sua tarefa e, de outro lado, uma fonte de inspiração, porque conhecendo boas práticas realizadas no Brasil afora, os gestores podem, a partir daí, implementar como políticas públicas nos seus próprios municípios.
Quando o senhor chama a atenção das boas práticas, e o senhor frisou muito bem aí sobre agora instituindo, portanto, aí um prêmio, na opinião do senhor, o que seria essa condição de boas práticas?
Olha, isso pode ser em vários aspectos. Por exemplo, uma boa prática que incentiva a que restaurantes, por exemplo, de um determinado município façam todo o seu cardápio em braille, ou que tenham cardápios, por exemplo, em linguagem simplificada para pessoas com espectro autista, ou, de repente, um município que tem um programa de capacitação de comerciários, ou seja, pessoas que trabalham no comércio, em farmácias, em supermercados, para que tenham noções de língua brasileira de sinais e, com isso, facilitem a compreensão e a comunicação com pessoas surdas. No nosso caso, no governo federal, nós, por exemplo, estamos entregando hoje para a administração pública um curso de acessibilidade na comunicação, voltado fundamentalmente ao que? À audiodescrição. Normalmente, as pessoas cegas, quando participam de eventos e solenidades oficiais, Brasil afora, os eventos não existe qualquer descrição do ambiente, dos espaços, de como as coisas estão organizadas, na composição das mesas, quem senta à direita, quem senta à esquerda, de que lado a pessoa está falando. Muitas vezes se fala no microfone e nós, eu sou cego, nós cegos, só conseguimos ouvir a caixa de som e a nossa impressão é de que a pessoa está do lado da caixa de som, quando muitas vezes está do outro lado. Então, esse curso visa preparar os gestores para essa compreensão de que a comunicação deve se dar de uma maneira a incluir a todas as pessoas. Além disso, nós estamos apoiando os centros de treinamentos de instrutores e treinadores para cães-guias, ou seja, já é uma realidade hoje que os cegos não se movimentam única e exclusivamente através de bengalas. Muitos utilizam cães-guias, mas é necessário que esses cães sejam treinados, sejam preparados para a tarefa que vão cumprir ao longo da sua vida. Então, o governo estimula a construção de centros e preparação de profissionais que sejam capacitados para treinar esses cães-guias. Além disso, uma outra boa prática que nós tiramos da lei e estamos colocando na realidade dos brasileiros, a regulamentação do Tratado de Marrakech. O Tratado de Marrakech é um compromisso também internacional do Brasil de facilitar o acesso a obras por pessoas cegas e com baixa visão. O que ocorre? Muitas vezes as obras, se são publicadas em livros, e o livro é uma grande revolução para a humanidade, porque concentra conhecimento, mas esse livro muitas vezes não chega a conhecimento de pessoas cegas e com baixa visão pelo fato de serem escritos em tinta. Ora, o tratado dizia que essas obras deveriam ser, sim, incorporadas ao nosso país e de maneira gratuita para as pessoas cegas, sem que houvesse, nesse caso, violação de direitos autorais. Mas o tratado, uma vez incorporado, precisava se tornar lei, precisava se tornar realidade. Como que isso vai acontecer na prática? Como é que isso vai se dar? Então, o presidente hoje entrega um decreto que justamente estabelece essa regra. As entidades vão se cadastrar e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos vai fazer o processo de reconhecimento dessas entidades, dizendo: essa entidade está em condições, é reconhecida pelo governo brasileiro como capaz de trazer obras estrangeiras e colocá-las à disposição da sua população cega, com baixa visão ou com qualquer dificuldade de leitura.
É realmente bem interessante. Agora, secretário, no caso, a Secretaria Nacional de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de alguma forma, acompanha, no caso, as ações nos municípios, nos estados, onde ali realmente vivem, portanto, as pessoas com necessidades especiais. Eu faço esse questionamento para o senhor justamente sobre as políticas públicas, uma vez fomentadas no campo da acessibilidade, porque infelizmente existe no nosso país, de tamanho continental, aí, de certa forma, necessidade de melhorar aquela calçada, de melhorar aquele transporte público, de facilitar realmente que a pessoa com deficiência ela possa ter dentro das suas condições a facilidade para poder se locomover. Como é que o senhor avalia, acima de tudo, o fomento das políticas nacionais voltadas para a acessibilidade, como também essa mesma ação nos estados e municípios? Quer dizer, as ações são fomentadas, mas na realidade elas são concluídas, ou seja, se conclui realmente uma iniciativa para, de alguma forma, essa acessibilidade possa atender àquela necessidade?
Bom, acho que a pergunta é bastante complexa. Eu vou tentar respondê-la com três considerações. Em primeiro lugar, o seu diagnóstico é perfeito. Nós temos problemas sérios de acessibilidade Brasil afora. É um diagnóstico que está aí nas ruas para que todos vejam. Calçadas são ruins. Não existe um rebaixamento, por exemplo, de balcões para pessoas com nanismo. As escolas não estão totalmente preparadas para receber crianças com autismo. Os profissionais de saúde nem sempre têm conhecimento necessário para se comunicar com pessoas surdas. Enfim, a acessibilidade é um desafio que nós temos. Existem duas maneiras de fazer com que isso chegue à população. Em primeiro lugar, é preciso uma grande articulação. Nós temos, nesse aspecto, da parte da Secretaria, incentivado os municípios, e somos procurados por muitos deles, a criação dos conselhos estaduais e municipais de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Esses conselhos funcionam como um longa-manos da própria Secretaria, tendo um olhar mais atento para a pauta das pessoas com deficiência. E mais, eu considero que a temática da acessibilidade para as pessoas com deficiência será, ao longo do século XXI, o que o meio ambiente foi ao final do século XX e já conquistou agora no século XXI, quando nós debatemos o tema do meio ambiente na ordem mundial e a redução dos níveis de carbono. A acessibilidade caminha para ter esse protagonismo ao longo do século XXI. E esses conselhos serão fundamentais para alertar os gestores locais no cumprimento das regras de acessibilidade. De outro lado, a Secretaria recebe grande parte do seu orçamento através de emendas parlamentares. São deputados e senadores que se interessam verdadeiramente pela causa da pessoa com deficiência e que, a partir dos recursos de emenda, financiam projetos que são executados, seja por entes públicos, seja por organizações da sociedade civil, voltadas à temática das pessoas com deficiência. Qual é a nossa proposta nesse caso? É que, uma vez que o recurso chegue a essas entidades, esses conselhos estaduais e municipais sejam automaticamente informados de que o município ou que uma entidade no seu município recebeu aquele recurso e possa, então, a partir daí, funcionar como um verdadeiro fiscal para acompanhar o cumprimento. Mais ainda, é preciso, nós estamos construindo aqui na Secretaria uma plataforma, um painel, com as emendas que são direcionadas a cada estado, a cada município, com o parlamentar responsável, com o recurso que é destinado. Para quê? Para que o cidadão possa, e a imprensa também, visualizar para onde o recurso foi e poder acompanhar. Porque nós entendemos que a transparência é a melhor forma de controle social e efetivação de políticas públicas.
Outra questão que eu abordo com o senhor, secretário, é em relação à inclusão, né? A inclusão da pessoa com deficiência, principalmente no campo do trabalho, quando também há aquela resposta de quem, de certa forma, coloca crítica, portanto, nessa política, de que normalmente as pessoas que se apresentam não têm uma formação técnica. Ou seja, existem realmente incentivos para que escolas técnicas possam também estar em condições de certa forma, formar uma pessoa com deficiência para que ela exerça a profissão da qual ela escolheu. Outro ponto também que eu abordo com o senhor, as nossas escolas. Importante que as nossas crianças com deficiência estejam também nas escolas?
Bom, vou começar pela questão das escolas. Em relação às escolas, o governo federal editou um decreto, 10.502, prevendo a existência, a permanência da escola especial no Brasil. Essa questão está sub júdice no Supremo Tribunal Federal, existe uma medida liminar suspendendo o decreto e acredito que ao princípio do próximo ano esse tema vai voltar ao debate. Por que eu falo isso? Porque nós temos a compreensão de que as nossas escolas não estão totalmente preparadas para receber crianças com deficiência. Nós defendemos um modelo de inclusão em que existe uma inclusão com qualidade, com estrutura. Enquanto isso não ocorre, acreditamos que a existência de modelos com escolas especiais é interessante para que gerações de deficientes não se percam. Me explico melhor. Se nós colocamos hoje uma criança com deficiência dentro de uma turma convencional que não está preparada, essa turma convencional tende a ser um desafio para a criança que não vai aprender. Nós faremos uma inclusão formal, a criança estará num ambiente escolar, estará interagindo com outras crianças, mas do ponto de vista da finalidade principal da escola, que é o aprender, é o avançar no conhecimento, estará prejudicado. Por isso, então, defendemos um modelo de que as escolas especiais sigam existindo até que nós possamos capacitar as escolas regulares. E esse é um compromisso geracional. Certa vez eu fui questionado por uma pessoa de que defendia um modelo de inclusão como uma forma de convivência entre as crianças com deficiência e as crianças não deficientes. E eu dizia para ela que, eu, do ponto de vista do discurso, isso era o que todos nós queríamos. O problema era que, se colocássemos essas crianças nas escolas regulares, sem a devida preparação, nós correríamos o risco de condenar gerações inteiras de deficientes, uma após a outra, ao fracasso, porque elas não aprenderiam. E que achava que, então, nós não estávamos maduros ainda para essa inclusão no modelo que temos. Como superamos isso? Bom, de um lado, propusemos um modelo de manutenção de escolas especiais, e aí fica a critério dos pais escolher se querem o seu filho numa escola convencional ou numa escola especial, e de outro, investimos em tecnologia assistiva. A tecnologia é hoje uma das grandes aliadas das pessoas com deficiência. Existe um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já aposentado, chamado Antônio Borges, que foi o desenvolvedor de um sistema de leitura para computadores, para pessoas cegas, gratuito, chamado DOSVOX, que ele tem uma frase que ele dizia o seguinte: quanto mais tecnologia, menos deficiência. E a esse propósito, nós temos trabalhado incessantemente na descoberta de tecnologias assistivas que possam melhorar a qualidade dos nossos alunos. E hoje, inclusive, o Brasil entrega o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva, um outro compromisso internacional que foi assumido pelo nosso país, foi regulamentado em março deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro através do Decreto 10.094, e hoje entregamos o plano. O que é o plano? O plano é, na realidade, ele permitirá um diagnóstico das tecnologias assistivas que existem, o fomento ao desenvolvimento de novas tecnologias e o incentivo ao empreendedorismo, ou seja, de que novos investigadores possam levar aquilo que surge dentro da academia para uma produção industrial para voltar à população. E mais, com o crédito BB Acessibilidade, ou seja, um crédito que é financiado, uma linha de financiamento pelo Banco do Brasil, as pessoas com deficiência poderiam adquirir essa tecnologia. Aí eu respondo a sua segunda pergunta, a questão do trabalho. Ora, se eu incentivo a tecnologia, eu consigo superar uma das grandes dificuldades hoje que existe para a pessoa com deficiência ser inserida no mercado, sobretudo no mercado privado. Muitas delas não conseguem trabalhar porque não tem tecnologia assistiva que faça essa pessoa interagir com o seu ambiente de trabalho. O que nós procuramos desde que chegamos à secretaria? Vamos procurar os recursos humanos, os setores de RH das grandes empresas brasileiras e conversar com eles para identificar as debilidades. Quais são as principais dificuldades para que as pessoas com deficiência possam trabalhar na sua rede empresarial, na sua cadeia produtiva? A partir das respostas que eles nos dão, nós vamos procurar capacitá-las, sobretudo através do sistema S, né, para que essas pessoas possam já fazer os cursos que interessam ao mercado e não fazer cursos que dão formação, é verdade, você ganha um título, mas é um curso em abstrato que não se relaciona a nenhuma das necessidades das empresas. O que nós estamos propondo é uma inversão da lógica, ou seja, vamos partir da lógica do empregador, daquilo que ele precisa, para então encontrar os caminhos para que a pessoa com deficiência possa ser incorporada à empresa.
Entendi. Para que possamos encerrar, secretário, já agradecendo ao senhor por essa gentileza, já que hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e diante daquela máxima, todos somos responsáveis, que mensagem o senhor deixa à sociedade no sentido realmente de estar sempre realizando, produzindo políticas públicas voltadas para esse segmento da nossa sociedade?
Na realidade, é um convite à reflexão no dia de hoje. É cada um pensar em que eu posso contribuir para a acessibilidade de pessoas com deficiência no meu país. Ou seja, quando se vai a um estabelecimento e verifica que existem degraus para que uma pessoa possa entrar, será que esse estabelecimento é acessível para uma cadeira de rodas? Será que esse restaurante ou essa cafeteria tem um cardápio em braille? Existe alguma comunicação aqui para pessoas surdas? Então, cada brasileiro faça hoje a sua reflexão a respeito daquilo que tem no seu entorno e que pode melhorar. e talvez assim, com a contribuição de cada um, nós construamos uma sociedade melhor para todos.
Secretário Cláudio Panoeiro, secretário nacional de defesa dos direitos da pessoa com deficiência do Ministério da Mulher, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Muito obrigado pela participação e conte sempre com a Rádio Nacional, secretário.
Com toda certeza. Um abraço.